Olá, amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30, onde nós falamos de experiências fora do corpo, chakras, aura, imortalidade da consciência e toda a temática espiritual que nós tanto gostamos, né, que tanto sentido faz dentro da gente para atravessar mais uma vida, sentido esse que não é uma doutrina, mas um estado de consciência dentro de cada um, não é um lugar onde alguém vai, mas é o que alguém é, é o que a pessoa tem na sua atitude, nos seus pensamentos, nas suas emoções, e isso se reflete nas suas energias que se manifestam nas suas ações. Então, cada um de nós é um conjunto de qualidades, todos nós as temos e estamos desenvolvendo outras, e também temos um monte de defeitos mesclados com estas qualidades e a nossa luta interna, todos os dias, a vida inteira, de aumentar a qualidade, diminuir o defeito. E não é fácil, vocês sabem disso, eu sei disso. Todos nós encarnados na Terra, sem exceção, estamos dentro da mesma luta, que não é com ninguém, não é a competição com ninguém de fora, mas é a grande luta dentro de nós mesmos, é o vencer a si mesmo. Que todas as tradições espirituais do Velho Oriente ou do Moderno Ocidente vêm ensinando para nós a luz clareando nossas trevas internas, clarões espirituais iluminando nossa jornada, que é sempre dentro de nós mesmos. E, como semelhante atrai semelhante, a nível espiritual, ao buscarmos algum estudo espiritual, nós nos sintonizamos com outras pessoas que também estão dentro dos mesmos estudos, mesmo em áreas diferentes, mas buscando os mesmos valores conscienciais. Então, nós acabamos encontrando outras pessoas, nos tornando amigos, colegas de jornada, buscando a mesma luz. Então, frequentamos grupos e fazemos amizade. Outros trabalham em silêncio em casa ou estão em localidades onde não tem sequer um grupo para que elas possam participar e aí fazem amizades virtuais pela internet. O importante é a sintonia que a pessoa colocar dentro do que ela está objetivando e buscar essa mesma sintonia através do estudo, sabendo que outras pessoas no mundo inteiro, em locais diferentes, por trilhas diferentes, também estão buscando as mesmas coisas. Então, aí desaparece qualquer competitividade em relação a outras áreas espirituais, aparece uma espécie de complementaridade dos valores estudados e a pessoa, então, já não vê cor de pele, já não vê diferenças sexuais nenhuma, ela já não vê diferenças doutrinárias ou de país ou de política, nada. Ela consegue compreender no meio da diversidade a unidade que é a luz, o alto, Deus, a mãe divina, o nome que vocês quiserem chamar. Então, nós estamos dentro desses estudos, todos nós, alguns dedicando mais tempo e outros menos. E o mais importante, como vocês já viram eu falar tantos anos aqui na rádio, eu repito isso porque eu penso isso, eu acho isso, certamente, mais vale um materialista que faz o bem do que um estudante espiritual que não faz nada. O fato de estudarmos um tema espiritual não nos torna elevados só porque nós estamos estudando isso. Porque entre o que nós somos e aquilo que nós estudamos, há um grande ato, um grande gap entre nós e os valores espirituais mais elevados, sejam eles quais forem. O estudo espiritual vai permeando nossa consciência e aí a qualidade pode ir aumentando se nós trabalharmos em cima e isso diminuir a distância entre nós e os grandes valores conscienciais. E é isso que é o estudo espiritual, é esta melhoria, esse avanço na direção daquilo que os antigos hindus chamavam o estado de consciência cósmica, que no yoga era chamado de samadhi, algumas linhas ocultistas chamam de expansão da consciência. William James, grande psicólogo americano no século XIX, falava de um estado oceânico de ser, onde a consciência é limitada pelos sentidos, que se sente normalmente como uma gotinha no meio do oceano infinito. Quando ela expande a consciência, a gotinha descobre que ela também é parte integral do oceano. E aí ele chamou de um estado oceânico de ser. E é claro que o estado de consciência cósmica não é uma coisa alcançada se a pessoa tiver passos fracos, vontade fraca, não tiver objetivo, não tiver esforço. Não existe nenhuma técnica espiritual de crescimento baseada na preguiça, baseada na inércia. Tudo demanda estudo, trabalho, esforço, de alguma maneira, e não apenas por um ano, dois anos, por uma vida inteira, ou melhor, por várias vidas, e aí o espírito vai singrando. Novos rumos, novos corpos, novos orbes, novas estrelas dentro da consciência cósmica, cada vez mais percebida em tudo, em todos, mesmo limitada nos sentidos do corpo e aqui no plano físico, já é possível a consciência perceber algo mais do que só comer, beber, dormir, copular, respirar e morrer sem sentido. E o estudo espiritual permeia nossa consciência com tudo isso e nos ajuda a atravessar as provas, as dificuldades que todos têm ao atravessar mais uma encarnação na Terra. Então, eu tinha anotado um monte de coisa aqui, mas eu de manhãzinha tive uma experiência fora do corpo que me trouxe uma alegria, gente, e uma profundidade. Eu passei a madrugada de ontem para hoje escrevendo. Eu escrevi 5 textos novos, Euri. Esqueci de falar oi para o Euri. 5 textos novos essa madrugada. Eu fui dormir 5 horas da manhã e de manhãzinha eu tive uma experiência fora do corpo e me foi dado um presente, um chancelamento de uma visão que eu tive há muitos anos. Eu vou contá-la aqui para vocês. Eu quero compartilhar isso dentro dessa vibe profunda do que eu escutei fora do corpo. Quando eu digo escutei, não com os ouvidos, que eu captei, trouxe aqui para dentro do corpo. Eu pensei até em escrever, mas eu passei a madrugada escrevendo. Então eu pensei assim, eu não vou escrever não. Quando eu chegar lá na rádio, eu vou contar. E eu vou dar nome também à pessoa que eu vi. Outrora, eu evitava de dar nomes, porque as pessoas, elas criticam, acham que você está inventando, botando o nome de alguém. Eu realmente não preciso desse tipo de coisa, né? Usar o nome de alguém para tentar aparecer. Eu já estou aqui na rádio há 22 anos, vou querer aparecer para quê? Eu já estou aqui. Mas é a alegria de poder compartilhar algo assim. Vocês vão ter a oportunidade de perceber pelo relato. Dentro da área de Kriya Yoga, principalmente as pessoas que leram o clássico espiritualista Yogi, o livro Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda, que é um clássico internacional. Quem não leu, quando for possível, adquira esse livro, Autobiografia de um Yogi, Paramahansa Yogananda. E vários de vocês que estão me ouvindo já leram o livro, aonde o Paramahansa Yogananda, falando da Kriya Yoga, dos valores espirituais desta tradição, ele conta a história do mestre dele, o Shri Yukteswar, que ele tanto amava. E o Yukteswar tinha um mestre anterior chamado Lahiri Mahasai, que era bem-humorado, estava sempre de bem humor, um grande mestre, que eu tenho uma admiração profunda por ele. Por sua vez, o Lahiri Mahasai era discípulo do grande Babaji, né, o grande compilador da Kriya Yoga, o grande organizador e mentor da Kriya Yoga. Então, eu tenho uma admiração muito grande pelo Lahiri Mahasai, que era discípulo do Babaji, mestre do Yukteswar, que era mestre do Yogananda. E vocês que leram a Autobiografia de um Yogi conhecem tudo isso. Acontece que quando a gente fala de um mestre desses, ou que percebeu uma presença espiritual elevada ligada à atmosfera da Kriya Yoga, os discípulos encarnados cá embaixo, de qualquer linha, eles duvidam, porque acham que aqueles mestres só podem aparecer para eles dentro de iniciações ou práticas dentro da atmosfera daquele grupo. Euri, se você quiser encontrar um mestre espiritual desencarnado, não vá ao plano espiritual elevado. Ele não está lá. Ele está nos planos mais densos ajudando invisivelmente. Mas os discípulos sempre acham que o mestre está lá em cima, esperando eles, inclusive. E é o resto da humanidade de fora. E é mais fácil um grande mestre aparecer para alguém que nem o conhece e que precisa de ajuda, do que para um discípulo arrogante que acha que o mestre é só dele. Não é verdade? É só usar a lógica. Então, a humanidade tem 8 bilhões de pessoas. encarnadas, muita gente sofrendo. Como imaginar grandes mestres num paraíso extrafísico ocioso, sem fazer nada, vendo a humanidade gemer de dor? Não, a tarefa desses caras é de esclarecimento consciencial, de abraçar o mundo em silêncio, serenamente, de forma anônima, invisível, inclusive, ajudando a tudo e a todos, sem aparecer, né? Podendo tomar uma forma diferente pela qual foi conhecido na última encarnação, podendo surgir como uma esfera de luz, podendo surgir como alguém humilde e que ninguém percebe que é um grande mestre, numa condição humilde de observação e de ajuda silenciosa. Então, há muitos anos eu tive uma visão, durante um trabalho espiritual, do Lahiri Mahasaya, que eu já vi algumas vezes fora do corpo, me ajudou em duas situações difíceis da minha vida. Eu não estou falando de mediunidade, eu incorporei o Lahiri Mahasaya, não estou falando de nada disso, estou falando de saída do corpo. Ao sair, é possível encontrar consciências extrafísicas a partir daquilo que a pessoa está fazendo cá embaixo. Não vai ser um encontro à toa, vai ter sempre algum motivo. No meu caso, como eu trabalho com a parte espiritual, escrevo, estou aqui no programa, faço várias lives e faço palestras e cursos sobre esses temas, em função da tarefa que eu abracei nessa vida, eu vejo muitas coisas. E eu sei, inclusive, que não é nem por mim, mas pelo trabalho que eu faço, para que eu possa contar, clarear, jogar clarões espirituais que possam, de alguma forma, inspirar a outros estudantes espirituais que também estão na mesma senda. Eu não tenho nenhuma pretensão de doutrinar ninguém, nem de criar movimento algum, né? Eu não estou preocupado com isso. O meu negócio, eu quero compartilhar a alegria que eu sinto com as experiências que eu tenho, e não peço ninguém para acreditar em nada. Eu sei que alguns de vocês que estão ouvindo têm a sintonia clara para isso, e é para vocês que eu estou falando em geral. Então, eu tive uma visão do Lahiri Mahasaya, tá? Eu sabia que ele tinha sido um grande sábio da velha Índia, numa outra encarnação, e aí eu vi uma imagem, um clarão que deu no meu chakra frontal, e eu vi uma imagem no século XVII na Europa, num dos países da Europa, naquela época ali da nobreza europeia, né? Meio do século XVII, já avançando para atravessar para o século XVIII, e era uma família de nobres. Eles tinham vários empregados num daqueles castelos da Europa, e ali estava ele encarnado como um dos serviçais do castelo. Ninguém sabia que era um grande sábio da Índia encaixado naquele corpo. E aí eu via que durante a noite, quando acabava seus afazeres, ele sentava, meditava, os olhos dele brilhavam. Euri, sabe o brilho do olhar da coruja no escuro, coruscante? Sabe aquele brilho da consciência lúcida? Os olhos dele brilhavam e ele irradiava energia abraçando o mundo, a humanidade, incluindo aqueles nobres que sequer sabiam o nível espiritual dele. Ele estava disfarçado de serviçal na Europa, abraçando ali invisivelmente. Ninguém sabia, todos o admiravam pelo seu bom humor. Aqueles nobres gostavam dele porque sentiam nele alguma coisa muito legal. E ele então fazia o trabalho dele ali na cozinha, num serviçal, fazia tudo. Acabou aquilo, ele ia meditar quietinho e aí aparecia o verdadeiro nível dele. Quer dizer, era um grande sábio da Índia encaixado na Europa. Eu vi isso, eu fiquei abismado, que é quando um grande mestre reencarna para trabalhar em silêncio. Ele se disfarça numa condição para ninguém perceber. Ele precisa de um corpo físico para atuar no plano físico e precisa estar inserido em alguma sociedade para poder ajudar de dentro, sem que ninguém saiba o que ele está fazendo. Ou seja, uma consciência espiritual dessa sacrifica sua liberdade espiritual e desce, reencarna e trabalha no silêncio, não procura fama. Ninguém sabe quem é ela, está ali quietinha, invisivelmente, ajudando a humanidade. Essa visão que eu tive me marcou muito, porque eu vi o poder que um espírito avançado tem de dominar a si mesmo, descer, lembrar tudo e ao mesmo tempo parecer normal e ninguém perceber que ele é aquele ser maravilhoso. Eu está ali balançando a cabeça porque é muito legal compartilhar, né, uma coisa dessa. Euri, eu tive essa visão há muitos anos, provavelmente há uns 20 anos, na década de 90. Fiquei essa madrugada até 5 da manhã escrevendo. Fiz 5 textos novos. E aí deitei, Estou de barriga para cima, a posição começou a me incomodar, virei um pouco para a esquerda, porque como eu fiquei horas digitando, Yuri, eu estava com um pouco de dor nas costas, sabe aquela coisa de ficar na mesma posição um tempão? Até que eu finalmente decidi virar de lado para o lado direito, ergui o meu pensamento em agradecimento ao alto pelos textos que eu pude ser inspirado a escrever, concentrei minha consciência dentro da minha testa, um clarão, e fiquei ali quietinho, fui caindo dentro do sono. Yuri, eu acordei fora do corpo, ou seja, uma saída do corpo inconsciente, você desperta a consciência no meio dela, num ambiente elevado do plano espiritual. Eu vou fazer uma imagem, Yuri, assim, bem metafórica, é bem simbólica. Você imagina, Yuri, que você dormiu e quando você acorda, você está no ar, em pé, na sua frente tem um espírito hindu em pé, sereno, tranquilo, os olhos dele brilhando e o céu e as nuvens brancas em torno. É uma imagem simbólica do ambiente onde eu estava, né? E este mentor hindu é do grupo dos iniciados, aquele grupo que eu já passei tantas mensagens aqui no programa para vocês, e ele então mentalmente me falou algumas coisas, né? Dessa encarnação do Lahiri Mahasaya, que ele tinha sido um grande sábio, eu sei quem foi o sábio, na Índia do século XV, mais ou menos, era muito bem-humorado. Depois, essa outra vida, no meio do século XVII, já na Europa, e dois séculos depois, no século XIX, ele reencarnaria, então, na Índia, onde foi conhecido como Lahiri Mahasaya, dentro do âmbito da Kriya Yoga. E nesta vida de Lahiri Mahasaya, ele trabalhava numa companhia ferroviária inglesa na Índia, quando a Índia era colônia britânica, Yuri. E qual era a mensagem do Lahiri Mahasaya? De que era possível levar uma vida espiritual, mesmo constituindo família e mesmo trabalhando. Ele trabalhou a vida inteira, depois que ele se aposentou, que ele foi se dedicar mais aos discípulos na área da Kriya Yoga. Ele teve 4 filhos, era bem-humorado pra caramba. Era um homem espetacular, que trouxe a espiritualidade, não para viver no vazio, mas para viver no dia a dia. Ele era prova disso. E este mestre hindu, então, projetou para mim várias cenas dessa vida, Yuri, no século XVII dele, ele como serviçal num castelo de nobres da Europa. Me chancelou toda aquela visão anterior, me confirmou a encarnação anterior como sábio da Índia do século XV, que eu não vou declinar o nome aqui, não importa, e finalmente no século XIX, e aí eu voltei para o corpo hipercontente, Yuri, por causa, eu tenho uma admiração muito grande por ele, né? E aí, eu estou contando isso para vocês aqui, inclusive me sujeitando a críticas de fanáticos diversos que não acreditam que é possível você encontrar um cara como esse numa saída do corpo, limitados que eles estão dentro do seu fanatismo, seja lá quem for, de qualquer grupo que seja, não me importa. E eu estou contando isso com muita alegria. E na hora que eu caí dentro do corpo, Yuri, me veio assim uma expressão, não é algo que aquele hindu extrafísico me falou, não, mas uma ideia que eu resolvi eu mesmo chegar aqui no programa e falar, que é a sequência disso. Ô Yuri, quantos minutos estão faltando para a gente poder comparar? 6. Eu tinha te pedido para falar em 5. Então, eu vou falar mais 1 minuto e pouco, aí a gente... Combinei um negócio ali com o Yuri, eu cheguei aqui no programa para fazer o programa antes, estava o Jean também aqui do estúdio, estava a Cléo, estava o Yuri, a gente estava conversando, e aí eu mostrei um trabalho xamânico, que por volta do início do ano de 2020, eu trouxe esse trabalho, passei aqui no programa, é emocionante, e eu me lembrei muito dessa música, e eu quero fazer uma homenagem ao Lahiri Mahasaya, esse grande mestre que eu pude ver mais coisas dele pela benevolência desse mentor hindu que me mostrou as coisas. Eu voltei para o corpo contente de ver como é que um espírito elevado vem trabalhando ao longo de várias vidas ao ponto de deixar sua liberdade espiritual e descer e se disfarçar aqui e trabalhar e ninguém perceber e ele abraçar o mundo inteiro. E onde que esse cara está agora, Yuri? Provavelmente fazendo algum trabalho, ajudando alguém que nem sabe que ele é o Lahiri Mahasaya, e provavelmente o Lahiri Mahasaya, talvez agora, o Yuri, esteja lá no plano extrafísico superior, conversando com Babaji, Krishna e Jesus, pegando orientações para depois descer e anonimamente ajudar pessoas carentes no mundo inteiro. É assim que o mestre trabalha. Mestre não é vagabundo espiritual para ficar no céu olhando a humanidade gemer de dor sem fazer nada. Só discípulo burro que imagina isso. Nós estamos falando de seres elevados, com uma grande compaixão, um grande nível de consciência. E eu contar isto hoje para vocês é muito legal, não é comum um relato desse. Porque seria como alguém fala, olha, ele vai contar para um grupo de fechado, de iniciados. Que ele, não, o legal é contar isso em aberto. Eu sei que um monte de gente não vai acreditar, isso não é problema meu. Meu negócio é alegria de passar esse compartilhamento aqui. Então, eu trouxe. E o Eury, inclusive, esperto, né? Como ele copiou a música para passar, ele falou, vou botar no meu acervo aqui, o Jean também, a Cléo também. Eu quero, em homenagem ao Lahiri Mahasai, compartilhar essa música com vocês. É o projeto Sacred Spirit, volume 2. A canção se chama May We Walk in Sunshine. Caminhando para o pôr do sol. É linda, gente. Forte. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês aqui, né? O CD é muito bonito, inclusive o Eury se apaixonou pela música, é muito forte. E eu escolhi, veja, vi um mestre de crioulo que usou a música xamânica. Por isso que é legal o universalismo, você vai somando numa complementaridade das coisas e achando um ponto em comum. Então, libera o som da música pra gente, eu acho que já vai estar em cima do intervalo aí, você já encaixa a vinheta de intervalo, depois eu volto, tá bom? Vamos lá. Amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, vamos dar sequência aí ao nosso programa. O Eury gostou tanto da música xamânica que agora no intervalo ele já estava assoviando ela, ele pegou o refrão da música. Que legal, né? É realmente um trabalho muito bacana. Quando o programa entrar no YouTube, eu vou colocar na descrição do programa o link do YouTube onde tem essa música para vocês poderem acessar e escutar com mais calma. Bom, retornando ao relato do primeiro bloco. Quando eu caí dentro do corpo, eu estava com a mente cheia de ideias. Eu costumo brincar, eu falei assim, estou grávido de um monte de ideias espirituais, deixou anotar. Só que eu tinha feito tantos escritos à noite que eu não estava com saco de escrever. Mas aquilo ficou gravado na minha mente. Então, uma das coisas que aquele mentor hindu me falou ali fora do corpo é o que eu vou narrar agora para vocês, mas do meu jeito, não é apenas a sugestão dele conversando comigo, e eu é que vou desenvolver do meu jeito, com o conhecimento que eu tenho aqui, a isto. Euri, existe uma expressão popular que diz assim: não há dinheiro no mundo que pague isto, por uma coisa especial. Não é verdade? Quem fala, não se compra isso não se vende. Não há dinheiro no mundo que possa trazer para alguém algo especial. Por exemplo, dinheiro não compra amor. Dinheiro pode comprar sexo. Correto, Euri? Então, há coisas que são especiais. Não há dinheiro que pague. Então, por exemplo, eu vim para cá fazer o programa. Urama, o meu cachorrinho Yorkshire, que em fevereiro vai completar 13 anos. Ele está atrás da porta, Euri, me esperando. Vai ficar lá o tempo inteiro até eu voltar. Na hora que eu entrar em casa, vai ser aquela alegria. E pego no colo, aquela vibração. Não há dinheiro no mundo que paga esse abraço com o Urama quando eu voltar para casa. Por exemplo, alguém que tem filhos pequenos, chega em casa do trabalho, as crianças vêm abraçar, seja o pai ou a mãe. Não há dinheiro que paga no mundo o brilho nos olhos dessas crianças quando vem o pai ou a mãe, e esse pai ou mãe refletindo esse brilho nos olhos pelos seus filhos. Observar o reflexo, o brilho do amor refletido no olhar de quem ama a você. Não há dinheiro no mundo que pague isso, gente, tá? Não tem nada a ver com cor de pele, país, política, esporte. Tem a ver com consciência, energia, padrão espiritual legal, sintonia. Então, usando esse gancho, não há dinheiro no mundo que pague X coisa. Euri, não há dinheiro no mundo que pague na hora da passagem final de alguém, quando ela sai do corpo, que abre uma luz e uma mão estendida fala, vem, venha, vamos, volta para casa. Na hora da morte, não há dinheiro no mundo que pague essa mão amiga estendida de um mentor espiritual ou de um amigo extrafísico que era alguém querido que já passou antes para lá. Não há dinheiro que pague isso. Me vem uma vontade enorme de falar isso aqui no programa. E um detalhe, Euri, você pode ter um velório com respeito ao corpo que ficou, com muita gente assistindo aquele velório, a comunidade inteira reverenciando a partida da pessoa. Sei lá, 1.000 pessoas estão no velório, Euri, mas nada paga aquela única mão do lado de lá puxando a pessoa de volta para casa. Porque uma pessoa pode desencarnar e o seu velório ter milhares de pessoas e ela não fica bem do lado de lá. E uma outra, vamos pegar um morador de rua, tá? Desencarnou aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, à noite, né? Desencarnou. Ninguém viu a passagem dele, só vão descobrir o cadáver dele amanhã, né? Coberto de jornal numa ruela aqui de São Paulo, numa viela. E a família não sabe dele há muitos anos. Talvez seja o seu corpo enterrado como indigente. Então ninguém assistiu essa morte, ninguém foi no velório. No entanto, tinha uma mão invisível esperando essa pessoa e falando, vamos voltar para casa, está na hora de renovar tudo. Então nada paga esta mão invisível recebendo a gente na hora final. Tem gente que pode ter um velório milionário, né? E do lado de lá não está legal. Tem gente que morre com o carinho da família, octogenário ali, com tudo, e um segundo depois está nas trevas do lado de lá. E gente que morre esquecida pela sociedade e que quando sai do corpo tem uma luz aguardando ela e um grupo espiritual legal falando, opa, volta para casa, chegou tua hora, sua prova acabou, vamos voltar a viver. Canta para subir, entra na luz, vaza on, sabe? E isso não há grana que pague, gente. Euri, quantas vezes na história, deixa eu pegar um exemplo clássico, da sociedade da América do Norte, um poderoso mafioso, chefe de várias famílias em New York, desencarna. O velório dele, milhares de pessoas assistem. Caixão de mogno, levado num carro especial. O prefeito da cidade vai. A multidão, a mídia dá a cobertura. E um segundo após a morte, o cara está mal do lado de lá, porque era um criminoso. Quer dizer, não é isso que a ilusão aqui da matéria e das pessoas no nível social é enorme. E um morador de rua, cara, desencarna sem ninguém saber. Ninguém vai ao velório do corpo dele. E tem um grupo de amigos esperando ele do lado de lá. Não há grana no mundo que pague isso. Não há mídia de informação que noticie esse tipo de coisa. Então a gente que está aqui no programa, aqui na Rádio Vibe Mundial, uma das funções aqui da rádio é passar esclarecimento espiritual bacana, né? Vibe mundial, uma vibração, sabe? Uma coisa para cima. Então como a mídia não tem como cobrir esses eventos invisíveis, ô Yuri, eu estou cobrindo e trazendo para cá um pouco disso, né, como esclarecimento e assistência espiritual. Então, eu estava conversando com isso, com esse mestre hindu, esse mentor hindu que me mostrou o Lahiri Mahasaya mais uma vez. E aí a conversa era sobre isso e eu resolvi estar contando aqui do meu jeito um pouquinho. Vou repetir, não há grana no mundo que pague na hora da passagem final de alguém uma mão luminosa chamando a pessoa de volta para casa, amparando-a, entrando na luz para seguir a vida no outro plano. É muito legal poder falar isso para vocês. Outra coisa, um amigo meu desencarnou tem uns meses de câncer. O câncer dele foi muito dolorido, se espalhou pelo corpo inteiro. Os últimos meses foram de muita dor. Nem a morfina estava segurando a dor dele. Ele ficava sedado a maior parte do tempo. E quando ele voltava assim um pouquinho, ele tentava se escorar nas pessoas em volta, os parentes, que era a fonte de realidade dele. Mas a dor era tão grande que tinha que aplicar a medicação. Ele entrava num estado alterado e de sono novamente. Uma das coisas que ele mais reclamava, Yuri, era de dor nas costas, porque está deitado numa posição incômoda ou sentado escorado na cama num hospital, cara, sabe? E com dor, muita dor. Depois foi para casa porque não tinha jeito para poder ficar os últimos meses em casa. E ele reclamava de dor nas costas, de ficar deitado todo o tempo. Yuri, esse meu amigo desencarnou. Eu sei de coisas deles que eu já contei para a família, são meus amigos, são estudantes espiritualistas também. Dias depois da passagem dele, Yuri, né? Eu vi ele num ambiente extrafísico, era como se fosse um quarto enorme, né? Um mentor espiritual hindu, amigo meu, conversando com ele. Ele sabia que estava desencarnado, ele dormiu e acordou do lado de lá, sabe? E aí esse mentor explicando: agora você precisa tirar a ideia da doença da sua mente. É um novo recomeço, é daqui para frente e você vai ficar aqui nesse ambiente enquanto você não quebrar o condicionamento do plano material e das coisas que você sofreu. Você precisa quebrar na sua mente. Tudo isso porque agora já passou, foi a prova que passou. Está na hora agora de ir para planos melhores, encetar novas experiências e ser feliz. Mas você primeiro, antes de passar, você precisa quebrar a ideia da doença e por isso você vai ficar nesse ambiente aqui, eu vou vir visitar você sempre, mas você precisa refletir na vida que passou, meditar nas coisas, ponderar, tirar lição, tirar esclarecimento da dor que você passou. Agora, sem a dor, libera a mente, meu irmão, para você poder ir para o nível espiritual que você merece depois da prova. Ou seja, Yuri, era um ambiente intermediário entre o plano físico e o plano extrafísico, um lugar de readaptação. A pessoa dorme, acorda ali, né? Ela não estava em umbral nenhum, porque era uma pessoa que já tinha ralado pra caramba cá embaixo, era uma pessoa boa, né? E estava ali. E aí eu vi isso, esse mentor me deixou ver. Quando foi uns dias depois, eu vi o meu amigo já bem vitalizado, esse mentor perto dele, esse meu amigo já rindo no normal dele, Yuri. E ele falava, ele botava a mão assim na cama, tinha uma cama plasmada, igualzinha aqui. Ele falava assim: esse colchão aqui é bom que não me dá dor nas costas. Falava rindo, de lá ele me via, falava isso para eu ver, que ele não tinha mais dor. E o hindu falou: agora você está na hora de você passar. E ele passou, eu ainda não o vi, já tem alguns meses, espero uma hora dessa vê-lo, né? Porque era amigo, e é isso, sabe? É legal contar essas coisas para vocês. Eu não vi ali nenhuma doutrinação cristã nele por parte do hindu, nenhuma espécie de doutrinação espiritualista. Eu vi o meu mentor espiritual, esse amigo hindu, conversando com o meu amigo, dando um suporte ali, como irmão, como ser humano, respeitando a passagem dele e colocando as coisas claramente. É muito legal poder estar contando essas coisas aqui para vocês. Bom, um ouvinte me pediu que eu contasse um caso aqui para vocês, que eu contei, acho que no ano passado ou retrasado, eu não me lembro, porque ela tem um amigo que é ocultista, que frequentemente fala sobre isso com ela, e ela gostaria que eu contasse o caso aqui, porque esse amigo dela estará ouvindo o programa de hoje, junto com ela. É o seguinte, no século XIX, quando surgiu o Espiritismo, a partir do Livro dos Espíritos, com Allan Kardec, a partir de 1857, na França, em diante, né, o Espiritismo moderno, lembrando que a mediunidade sempre existiu como capacidade parapsíquica humana natural desde os povos antigos, mas só no século XIX surgiu um estudo organizado, didático, das capacidades mediúnicas. É claro que já havia estudos assim nos templos do Velho Egito, os templos da Velha Índia, da Velha China, dentro do contexto cultural daqueles ambientes, mas havia estudos de vida após a morte, capacidades parapsíquicas e outras coisas, mas de mestre para discípulo, por iniciação e daí por diante. Mas em aberto, isso surgiu no século XIX com o Espiritismo a partir de 1857, o lançamento do Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, sendo que o Livro dos Espíritos é um arraso, um livraço, uma das grandes obras sobre tema espiritual no mundo. Então, com o surgimento do Espiritismo em aberto, de forma exotérica, com X da expressão exo do grego para fora, diferente da expressão esotérico, da expressão exo do grego para dentro, o esotérico é o interno, o secreto, o exotérico é o aberto, o explícito. E o Espiritismo sempre foi exotérico, aberto. Não era necessário nenhuma iniciação para aprofundar. Depois, em 1875, surgiu a Sociedade Teosófica com a Madame Blavatsky e o Coronel Wolcott, que também tinha um viés exotérico, aberto. Depois veio Leadbeater, Annie Besant, Ginara Jadasa, Major Arthur Powell e tantos outros autores trabalhando e jogando informação no nível teosófico em aberto também. Então, no século XIX, alguns grupos ocultistas se sentiram meio incomodados com a abertura que o Espiritismo e a Teosofia trouxeram, além de também em 1882 ter surgido a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, onde os cientistas da época da Grã-Bretanha estudavam pela primeira vez na história da humanidade os fenômenos parapsíquicos. E essa Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres está em pé até hoje, né? Pra vocês terem uma ideia, tem 130 e poucos anos, 140 anos, mais ou menos. E também em aberto, né? E a partir daí, posteriormente, a metapsíquica com Charles Richer, a parapsicologia com Rhine e tantos outros pesquisadores também num viés mais aberto, não esotérico. Então, alguns ocultistas tiveram que botar a cabecinha para fora também e começar a publicar algumas obras devido agora à grande quantidade de informação espiritual vazada em aberto por outras áreas. Então surgiu nos meios esotéricos ocultistas e posteriormente também nos meios teosóficos, né? Não totalmente, mas em parte, o seguinte conceito: o Espiritismo está trazendo a informação perigosa em aberto de que espíritos podem se comunicar, Yuri, mas não são espíritos, são elementais, espíritos da natureza plasmados de seres humanos para enganar as pessoas, fora os teosofistas que falavam que era o cascão astral do desencarnado. Lá no meu canal do YouTube tem um programa inteiro, o programa Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos. Há uns 4 anos eu fiz um programa desmistificando essa história de cascão astral com bom embasamento. Vocês podem procurar lá no meu canal do YouTube que vocês vão achar isso. E então surgiu essa história, e é claro, muito mais no final do século XIX, na virada para o século XX, de que não eram espíritos, mas elementais que se plasmavam para enganar as pessoas nas reuniões. Hoje, 2022, muito pouca gente fala isso, mas ainda tem alguns ocultistas e alguns teosofistas e outros de outras áreas que continuam incorrendo nessa mesma tolice. Tá, as sessões são entidades desencarnadas humanas, como meu amigo que eu vi essa noite e que me contou do Lahiri Mahasaya, meu amigo ali da cama, né, também que passou pelo câncer. Não é elemental coisa nenhuma, é pessoa extrafísica, porque nenhum de nós é daqui. Somos consciências extrafísicas temporariamente aportadas em corpos humanos para experiências aqui na Terra. Desencarnamos, saímos do corpo, vamos continuar vivo. Podemos aparecer sim, alguém sai do corpo, poderá interagir. Tem mil maneiras da vida se manifestar, e não somente na parte física. E quem disse que o universo infinito é mapeado pelo que doutrinas da Terra falam sobre temas espirituais? Nada disso. E muita gente fala, as pessoas dizem que vêm espíritos por causa da influência espírita. Tá, Eury, o espiritismo é 1857 para frente, com o Livro dos Espíritos. E os séculos anteriores, todo mundo que via espíritos, quando nem sequer existia o espiritismo. Mas as pessoas não aprofundam, né? Então, ela pede para eu contar um caso que é exatamente o contrário. Eury, na década de 90, eu fui convidado para ir no bairro do Tatuapé, aqui na Zona Leste, para fazer uma palestra numa noite, assim como eu faço palestras em tantos lugares, né? E no momento da pandemia eu não estou fazendo palestra presencial. E legal, arrecadando alimentos, na maioria delas, que são distribuídos depois para comunidades carentes, e ração também para animais, que a gente arrecada nas palestras. E aí, era um espaço místico, New Age, no bairro Tatuapé. Tinha dois andares a casa. Primeiro andar tinha uma livraria e no segundo andar tinha um salãozinho onde tinha as reuniões ali do grupo, e que eu iria fazer uma palestra sobre saídas do corpo e sobre chakras. Eu cheguei lá depois de pegar um engarrafamento enorme para sair da Zona Sul de São Paulo e ir para a Zona Leste. A palestra era às 8 horas, cheguei lá já 10 para as 8, quase em cima. E aí eu estava apertado para fazer xixi, urinar. Fui então ao banheiro, Eury, que era no segundo andar também. A casa era antiga. E no banheiro, né, fechei a porta, tinha uma banheira antiga, Eury, mas não tá. Uma banheira bem antiga, né? O pessoal da casa acho que nem usava, mas ela era mantinha ali porque ela era bonita, aquelas banheiras clássicas. Eu fui lá, urinei, e aí eu fui lavar as mãos. E eu faço uma coisa há muitos anos, Eury. Eu lavo as mãos de olhos fechados, pensando que a água é energia. Sabe? É uma prática que eu uso para encher minha mão de energia antes de uma palestra, antes de um trabalho. Eury, na hora que eu fechei os olhos, esfregando as mãos embaixo da água, eu senti que tinha alguém dentro do banheiro. Aí eu falei, pô, parei, comecei a vibrar energia nos meus chakras para ver o que era. Dentro da banheira tinha um espírito sentado, cara, no duplo da banheira. Ele não atravessava a banheira, ele era denso demais. O sujeito era um homem e tentava plasmar. Acontece que no primeiro andar tinha uma livraria e tinha um monte de duendezinho, elementaizinhos, aquelas coisas que tem dentro da cultura pop, mística, vamos chamar assim. O sujeito concentrava numa das imagens e tentava plasmar como se ele estivesse virando o elemental. Porque naquele grupo, eles cultuavam os elementais e ele queria ficar igual para drenar a energia do grupo, para ficar na sintonia do grupo. Então ele estava tentando plasmar, ele, ser humano desencarnado, tentando plasmar um elemental para enganar o grupo. Aí eu comecei a rir, porque o que o pessoal dizia antigamente, que era um elemental tentando parecer um ser humano para enganar um grupo. Eu estava vendo o contrário, um ser humano maldoso tentando encampar a forma de um elemental para enganar um grupo inteiro. Era o oposto. Então, essa senhora pediu para eu contar esse caso aqui novamente. O amigo dela, ocultista, estará escutando, e eu digo para ele, não vai no que eu estou falando não, cara, usa bom senso e lógica e vê. O universo é infinito, a vida não está só na Terra. Quem diz que a manifestação do espírito é somente dentro da matéria? Existem manifestações interplanos. A literatura de saída do corpo está coalhada de encontros, de pessoas que saem do corpo e encontram com espíritos e que não são espíritas, simplesmente estão fora do corpo. E os espíritos existem ali. Então deixa a coisa em aberto, tá? Aprofunda mais, mas não é elemental não. São pessoas. Agora, existem elementais, são vistos em saídas do corpo, são vistos em clarividência, são vistos por médiuns. E aí tem toda uma literatura aí espiritualista em cima desses temas. Tá bom? E agora, para finalizar, o Eury já está me avisando do horário, eu trouxe um CD aqui da artista, a vocalista hindu Meenakshi. Meenakshi é um dos nomes da Parvati, a esposa do Shiva, né, a mãe divina. O CD se chama Prayers. E aqui tem um mantra chamado Om Namo Shivaya, que é um dos mantras clássicos do Shiva. Quando você fala Namo ou Namah ou Namaha, é a reverência em sânscrito ao poder superior que você está chamando, ao nome daquele ser. Você fala Namo, Namah ou Namaha. Então você vai falar Om Namah Shivaya, né? Que é a evocação das vibrações de Shiva. Mas aqui ela fala Om Namo Shivaya, dá na mesma, Namo, Namah, Namaha, e é um canto lindíssimo com a vibração muito boa, e eu quero concluir o programa com esse mantra, porque eu estou fazendo isso nos programas, né, Eury? A pedido do Eury, todo programa tem um mantra no final, uma coisinha, o Eury falou que o pessoal liga para cá, fala para ele, pede o Wagner para continuar passando o mantra, tá bom, estou seguindo ordens do Eury aqui, e aí, por isso que eu tenho passado essa sequência de mantras, vamos passando outros, né, se vocês gostarem, a gente vai passando. Então, Om Namo Shivaya, Namo ou Namah, dá na mesma. Minakish, o CD Prayer. E aí, quando terminar, você já joga a vinheta de final de programa, tá bom, Eury? E por aqui eu já me despeço de vocês, deixando esse lindo mantra com vocês. Até mais.
Namastasye, namastasye, namastasye.